colegas vereadores que fiquem de pé para dar início à sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 26 de outubro de 2015. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe. Podemos sentar. Dando início à sessão, eu peço ao secretário que faça a leitura da sessão da última sessão, da ata da última sessão. Nesse momento, eu quero justificar a ausência do vereador AD, que está na igreja de São Francisco de Assis, na Vila Boa Esperança, juntamente com o vice-prefeito, fazendo entrega daquele prédio ao bispo. Quero também justificar a ausência do vereador Amadeu Júnior, por motivo de força maior, não pôde estar presente à sessão de hoje. Peço o secretário que faça a leitura da ata da última sessão.
Ata da 29ª sessão plenária ordinária. Aos 20 dias do mês de outubro do ano 2015, nesta cidade de Guadalupe, no plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram os senhores vereadores Edvan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Muzinho, primeiro vice-presidente, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, Zé Dainês, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, Adcarliton Rodrigues da Silva, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e Surama Santana de Souza Martins. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior sem ressalvas. Lido o projeto de lei 3/2015 de autoria do vereador Derico Porto Muzinho, que concede título de cidadania ao senhor João de Deus Ribeiro. Lido o projeto de lei 4/2015 de autoria do vereador Derico Porto Muzinho, que concede o título de cidadania ao senhor Expedito Marinho da Rocha. Lindo o projeto de lei 5/2015, de autoria do vereador também, Alderico Porto Muzinho, que concede título de cidadania ao senhor Elias Alves dos Santos. Expediente. Presidente Edvan Miranda, coloco o projeto de lei lido, 12/2015, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a doação do prédio onde está instalada a Igreja de São Francisco, a paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe. Em discussão. Uso uma palavra durante a discussão, a senhora vereadora Surama. Lido o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presidente Edivan coloca o presente projeto de lei em votação. Lido o projeto de lei 12/2015, de autoria da Prefeitura Municipal do Guadalupe, que dispõe sobre a doação do prédio onde está instalada a igreja de São Francisco, a paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação. Tribuna livre, o presidente Edivan faculta a palavra aos vereadores. Usa a palavra os senhores vereadores Zé da Inês, Ana Lúcia, Surama, Amadeu Júnior, Jessi James, Adi Carlos, Dr. Fernandes e Alderico. O presidente Edivan faz suas considerações finais e, sem mais nada tratado, declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. E eu, aqui eu já queria fazer a ressalva, porque não foi o Jessi James que estava como segundo secretário, estava presente. Pois é, aqui está como o Jessi James, mas é Francisco Fernandes da Silva, que lavrou e pediu a digitação da ata, que depois de lida, é aprovada, vacinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Dando início à sessão, nesse momento, eu quero facultar a palavra, com o tempo de 5 minutos, à secretária de Educação, Francisca Saraiva, para falar a respeito da segunda semana do bebê de Guadalupe, período de 8 a 12 de novembro.
Boa noite a todos. Nós queremos agradecer aqui o espaço cedido pela presidência da Câmara para divulgarmos a segunda semana do bebê de Guadalupe, que acontecerá de 8 a 12 de novembro. A segunda semana do bebê, a semana do bebê é uma estratégia de mobilização social apoiada pelo Unicef e tem como objetivo tornar o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento de crianças de até 6 anos prioridade na agenda dos municípios brasileiros. Os 6 primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento integral das crianças. Nesta fase, desenvolve-se grande parte do potencial cognitivo que terá quando adulto. Por isso, a atenção integral nessa faixa etária tem impacto decisivo nos processos de aprendizagem e de construção de relações sociais, fatores que influenciarão a vida afetiva, profissional e social do indivíduo. O município de Guadalupe participa da edição do selo Unicef 2013-2016 e realiza em 2015 sua segunda semana do bebê. Vale lembrar que esta ação é uma lei municipal de número 448/2014, aprovada pela Câmara em 10 de novembro de 2014. A segunda semana do bebê tem como tema: primeira infância, cuidado integral na perspectiva de garantia dos direitos. Essa é uma ação intersetorial, onde há envolvimento das áreas de saúde, educação e assistência social, e participação da sociedade civil através dos conselhos de direito, conselho tutelar. A programação foi elaborada com o objetivo de atender desde as gestantes às crianças de 0 a 6 anos, fortalecendo as ações que rotineiramente já são desenvolvidas no município. Contamos com o apoio e a participação da sociedade, dos órgãos governamentais para o sucesso da mesma. Comissão organizadora. O selo Unicef, ele tem uma comissão intersetorial que é formado por várias pessoas de várias secretarias, né, com ênfase na educação, saúde e assistência social, conselho de direito, conselho tutelar, igrejas. E para essa ação específica, que é a Semana do Bebê, existe uma comissão organizadora. Sou eu, Francisca, articuladora do selo, Antônia Selma Brito, do hospital, Tereza Lília, da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, Naira Cândida de Souza, representante do CRAS, Janaína Alves e Silva, do CRAS, Verônico, presidente do CMDCA, Araceli, representante da Secretaria de Educação, Conceição de Maria Gonçalves, representante da Secretaria Estadual de Educação, Thaís Trajano, representando a Secretaria de Saúde, Lídia dos Santos, Conselho Tutelar, Abiúde de Passos Gomes, representando o NUCA, que é o Núcleo da Cidadania dos Adolescentes, e Micael Lima e Silva, da Igreja Assembleia de Deus. Então, esse grupo está responsável por desenvolver as ações desta semana, que começa no dia 8, com o lançamento. Esse lançamento será feito nas igrejas, né? A comissão foi dividida e aqui tem cada grupo de divulgador, se fará presente na igreja no dia 8. Nós já articulamos com os pastores, com o padre, está toda a programação aqui. No dia 9, vai haver uma roda de conversas com as mães de alunos das creches, professores e auxiliares da educação infantil, com o tema Desenvolvimento da Criança na Primeira Infância, Direitos à Saúde, Educação e Proteção. No dia 10, atividade nos postos de saúde, com o tema A Importância da Amamentação e Vacinação na Primeira Infância. Então, todos os postos vão estar mobilizados para reforçar o atendimento nesse dia. No dia 11, vai haver um Brincando e Aprendendo para as crianças do CRAS, crianças de 3 a 6 anos, na piscina. E vai haver nas escolas, nas salas de ensino infantil, o circuito literário, que é a contação de história para as crianças, onde nós vamos receber mães voluntárias da sociedade, professores, alunos maiores de outras escolas que vão tirar esse momento para fazer o circuito literário através da contação de história em todas as escolas municipais. E no dia 12 será o encerramento, né, na Secretaria do Trabalho, às 18 horas, onde haverá apresentação cultural de uma escola, palestra direcionada aos pais com o tema A Importância do Apoio Afetivo na Gestação e Pós-Parto, que vai ter uma mini palestra feita pelo Verônico e Antônia Selma. Depois haverá o desfile das crianças presentes, né? Nós vamos fazer um tapete vermelho lá para eles desfilarem, sorteio de brindes e o lanche. Então, essa é a nossa programação para a semana do bebê. E a gente precisa do apoio de todos, precisamos do apoio da Câmara. O Gleice também faz parte da comissão intersetorial, que vai se encarregar da divulgação, né, através da mídia. E a gente é o primeiro lugar que a gente está fazendo essa divulgação. Estamos com a programação pronta, vamos deixar aqui e esperamos realizar uma boa semana, porque há essa preocupação de todos os governos, federal, estadual, municipal, com o cuidado com as crianças na primeira infância, porque é lá onde a gente consegue formar o caráter e o lado efetivo de todas as crianças. Então, nós agradecemos, a comissão não pôde vir toda, porque hoje tem a missa com o bispo, e a gente também quer ir lá, já aproveitar, porque tem muita gente lá também, já fazer essa divulgação também, porque nós queremos mobilizar para que a gente possa atender todas as crianças nessa faixa etária, todas as gestantes, porque a avaliação do selo Unicef vem através dos indicadores que estão expostos no site dos ministérios, né, nos sistemas. E em 2016, até maio, nós receberemos aqui os consultores do Unicef, que vêm avaliar todas as nossas ações. Então, nós temos ações na educação, na saúde, e a gente quer ser certificado. E para nós sermos certificados, nós precisamos realizar todas as tarefas que o Unicef determinou. E esta é uma das atividades, né? Então, quando vocês virem aí alguma ação que fale do selo Unicef, nos ajudem a desenvolver, que nós precisamos, né? Eu estou aqui, eu sou responsável como secretária pelas ações que diz respeito à educação, mas também sou responsável pela articulação entre as outras secretarias, que o prefeito me indicou como articuladora do selo. Então, eu que articulo, que reúno para resolver o que a gente vai fazer para a gente adquirir cumprir as metas que o selo Unicef nos determinou. Nós fazemos parte de um grupo e a gente precisa ser pontuado dentro daquele grupo para que a gente possa ser certificado. E é uma satisfação muito grande o município ter o selo, a certificação do selo Unicef, porque o próximo prefeito, se o município for certificado, os próximos 4 anos, o município vai ter o direito de usar a logomarca do Unicef em todos os seus documentos oficiais. Fora o resultado positivo na vida social, na vida da nossa comunidade, porque o objetivo não é só a certificação, mas é melhorar a vida nos aspectos de saúde e educação de nosso município. Então, a gente agradece o espaço e ficaremos à disposição. Eu posso deixar essa cópia aqui da... É uma programação que ela ainda está em construção, mas basicamente ela está fechada. Muito obrigada.
Dando continuidade à sessão, eu quero, em primeiro de tudo, agradecer a presença da secretária, a sua equipe, e dizer que nós, vereadores, ficamos satisfeitos por ter iniciado esse trabalho por aqui. Obrigado, vocês da comissão. Sejam bem-vindos. Foi feita a ressalva da ata, eu coloco em votação. Algum vereador quer fazer outra ressalva? A ata está aprovada. Dando continuidade à pauta do dia, peço ao secretário que faça a leitura.
Indicação 10 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao excelentíssimo prefeito municipal, após ouvido o plenário na porta regimental, a recuperação de todos os redutores de velocidades, quebra-molas no município, incluindo também a sinalização horizontal e vertical. Plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos, Câmara Municipal, Sala das Sessões, Guadalupe, 26 de outubro de 2015, Ana Policarpo da Cruz Gomes, vereadora. Justificativa. Devido à má conservação de quase todos os redutores de velocidade, quebra-molas, trazendo grandes transtornos e prejuízos aos usuários das vias urbanas. Indicação 11 de 2015, excelentíssimo senhor presidente. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, após ouvido o plenário da forma regimental, a recuperação das placas de identificação da rua nos bairros de nossa cidade. Plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos, Câmara Municipal de Guadalupe, Sala das Sessões, 26 de outubro de 2015, Ana Policarpo da Cruz Gomes, vereadora. Justificativa. Devido à má qualidade das placas colocadas, a sua maioria se encontram danificadas. Indicação 12 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a recuperação da iluminação pública em todos os bairros de nossa cidade. Plenário, vereador Everton de Santos, Câmara Municipal de Guadalupe, Sala das Sessões, 26 de outubro de 2015. Ana Policarpo da Cruz Gomes, vereadora. Justificativa. Há várias ruas escuras causando transtorno e aumentando o risco à segurança pública. Cabe ressaltar que a iluminação pública é cobrada na fatura de energia. Portanto, a comunidade contribui, que é uma prestação de serviço de qualidade.
Feito a leitura da pauta do dia, nesse momento eu faculto a palavra ao vereador que queira fazer uso da palavra. Vereadora Ana Lúcia. Vereador Zé da Inês. Doutor Fernandes. Alderico, logo segundo, depois vereador presidente. Eu quero informar a comunidade de Guadalupe que na próxima segunda-feira não haverá sessão. Na próxima segunda-feira não haverá sessão, devido ser o dia de finado, né? Tem muitos amigos aqui que têm familiares, entes queridos, em outros municípios, outros estados, não vai poder estar presente. Então, a sessão fica para segunda-feira seguinte. Ok, vereador? Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Senhor presidente, senhores vereadores, povo aqui presente, em especial o povo de Guadalupe, nosso boa noite. De início, quero, neste momento, parabenizar a todos os médicos que tiveram a comemoração do seu dia, no dia 18, e também parabenizar aos cirurgiões dentistas que tiveram seu dia de comemoração ontem, né, dia 25. Então, em especial aos médicos e aos cirurgiões dentistas do nosso município, nosso respeito, nosso carinho, e dizer assim da felicidade de nosso município ser tão bem trabalhado com profissionais de alta qualidade, como os médicos e os dentistas do nosso município. Falar aqui neste momento a respeito do que o nosso município, eu acho que quinta-feira passada, recebeu o tão esperado caminhão compactador de lixo, já esperado já há mais de ano, porque houve problemas na liberação, mas foi um caminhão que teve seus recursos liberados pelo Ministério da Integração Nacional, no valor de R$190 mil. Então, o caminhão que está aí à disposição da coleta de lixo do nosso município foi uma doação, podemos dizer assim, porque foi adquirido através do Ministério da Integração Nacional, no valor de R$190 mil. Já há mais de ano que o nosso município vinha tentando a liberação desse recurso, mas que, graças a Deus, conseguiu. O Ministério da Integração Nacional concedeu esse benefício ao município de Guadalupe. E dizer assim também que nós esperamos que, no momento que nós soubemos que o nosso município ia receber esse caminhão, nós aqui até alertamos e esperamos, e é com certeza, sabemos disso, se o município dispõe de um caminhão, logicamente que vai ter uma redução no nosso gasto com a limpeza pública. É lógico, é bem lógico isso. Então, nós esperamos já agora em novembro, já que o caminhão chegou essa semana, mas que no mês de novembro haja uma redução. Porque hoje o nosso município paga R$90.872,20 pela coleta de lixo do nosso município. Mas nos chama a atenção, e sempre chamou a atenção, quando eu pego as notas fiscais da coleta de lixo, que inclusive já foi notícia nacional, né, o lixo mais caro do Brasil foi o lixo de Guadalupe, dito pelo Tribunal de Contas do nosso Estado. Então, chama a atenção, quero aqui chamar a atenção dos excelentíssimos senhores vereadores e da comunidade de Guadalupe de uma maneira geral, que esse valor de R$90.872, ele é dividido em duas partes. Uma para a coleta, R$77.190,20. E para varrição de rua, veja bem, nosso município paga para varrição de ruas, coisas que é bem difícil a gente ver pessoas dessa empresa contratada para limpeza pública varrendo rua no nosso município. Mas é pago todos os meses R$ 13.680. Então, R$ 13.680 é pago todos os meses para varrição de rua. E eu pergunto aqui agora aos vereadores presentes, ao povo de Guadalupe, quantas vezes foram vistos funcionários da empresa varrendo rua no nosso município? Fica aí esta interrogação. Então, diante desse exposto bem aqui, nós queremos, já a partir do mês de novembro, encontrar uma redução bem acentuada, porque chegou o caminhão, vai fazer a coleta. Essa questão dessa varrição de rua, nós também queremos uma explicação da empresa e da prefeitura, Onde é que essas pessoas estão varrendo as ruas, que eu não vejo, é muito difícil a gente ver. Se varre rua aqui no dia que tem uma festa. No outro dia, tem lá as pessoas varrendo, ganhando um lixo. Agora, se pagar todos os meses, R$13.680 para serviço de varrição de rua no nosso município, aí a gente deixa uma interrogação bem grande e pergunta e desejamos receber as respostas sobre essa situação. Com relação ao que o vereador, infelizmente o vereador AD não está presente, mas eu quero levantar um questionamento aqui. Vereador AD levantou terça-feira passada, na sessão de terça-feira passada, a questão dos problemas de terrenos do nosso município. É, há 7 anos que nós lidamos com esse problema aqui, são problemas seríssimos. Já foi colocado várias vezes. Já foi feito projeto de lei na época que o vereador Amadeu Júnior era presidente, mas não sei qual motivo foi retirado de pauta, não foi mais colocado o projeto de lei. E a gente ficou esses anos todinho com esse problema aqui, nunca houve uma solução, pelo contrário, só problemas. E eu quero alertar hoje, mais uma vez, que problemas piores virão. Porque o vereador AD disse aqui terça-feira passada que foi doado um terreno para uma pessoa aqui e que esse terreno pertence à família da dona Dorinha, do seu Petrônio. Já há muitos anos, muitos 20, 40 anos atrás que eles têm esse terreno e de repente agora foi doado e que infelizmente nossa casa aprovou porque a documentação chegou aqui vindo da prefeitura, com todo o aval da prefeitura, com a assinatura do prefeito, do secretário de infraestrutura, da documentação lá do cartório. Então chega aqui, geralmente, sempre passa, nunca deixou de ser aprovado um terreno aqui não. Mas eu quero chamar a atenção maior, é que problemas mais sérios virão. Eu quero dizer hoje aqui, porque infelizmente no dia da votação eu não estava presente, desses dois terrenos em frente à Câmara Municipal de Guadalupe. Existem dois terrenos aqui em frente à Câmara Municipal de Guadalupe que foram também doados agora, este ano. E que nós sabemos, que nós temos pleno conhecimento, gente, pelo amor de Deus, um terreno hoje no município de Guadalupe, no centro da cidade, que não tenha dono, eu acho que é impossível. Impossível. Esse dona Dorinha é lá já perto do hospital. Mas não existe nenhum terreno. E esses dois aqui da frente foram doados, sim. Passada a documentação aqui. Um foi para o irmão do prefeito municipal de Guadalupe. E o outro foi para o irmão do presidente desta casa, agora atual. Na hora que eu vi a documentação, infelizmente, eu digo, eu não estava presente no dia que colocaram a votação aqui, dos terrenos, porque sempre ficavam tirando eles. Mas, olha, eu, vereadora Lúcia, quando da presidência desta casa, eu procurei o presidente da SENEC, que é o dono desses terrenos, para comprar. Porque, na época, eu tinha já a planta e tinha um recurso para construir uma garagem aqui para a nossa casa. Então, eu queria aqui, nessas imediações. E, de repente, me disseram que essa terreno aí era do SENEC e eu fui a Teresina, eu, vereadora Lúcia, e conversei com o presidente da SENEC. E, naquele momento, ele me disse que era muito difícil, porque, como é associação, tem que fazer assembleia, discutia também lá em Brasília, sei o que, ele me explicou que era muito burocrático, que ele até tinha a intenção de vender mesmo uma parte aí para a Câmara. Mas como ele não fazia objeção nenhuma, mas como era muito processo, muito difícil, a gente não tinha como adquirir esse terreno. Veja bem, analise bem, eu falei com o dono, o presidente do dono, porque pertence a uma associação, isso aí, que é a SENEC. Ou então, se essa casa, se a Prefeitura Municipal de Guadalupe chegou a esse ponto, como também já tive a oportunidade de falar, o prefeito Allen Rodrigues deu ruas Gente, foram ruas, eu mostrei e provei aqui. Mas, infelizmente, foi aprovado. Ele deu pedaço de rua, cantinho de rua. Ele deu terreno que não pertence ao município de Guadalupe, como um terreno que pertence ao Estado, ele doou. Como terreno que pertence à Coab, ali na cor. Deu rua na Coab, o Alex deu. Espera aí. Foram coisas realmente absurdas. Então, neste momento, eu estou falando não contra a doação de terreno, em hipótese alguma. Inclusive, quero saber do presidente desta casa, que ele se pronuncie e diga por qual motivo o nosso projeto de lei, que já apresentei um projeto de lei, eu e a vereadora Surama, justamente a respeito dessa doação de terrenos, mas até hoje nunca foi colocado em pauta, nunca foi votado. Então, eu gostaria de pedir ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que se pronunciasse a respeito. Então, hoje eu estou aqui mais uma vez chamando a atenção. Problemas sérios virão ainda a respeito desses terrenos. Problemas seríssimos ainda virão. Porque foi dada assim realmente, vereador Zé Mota sempre se pronunciava, foi briga, foi confusão aqui dentro por causa da doação desses terrenos. Mas era por esse motivo. Era terreno da Axés, que a prefeitura dava, terreno do Estado, terreno que não pertencia. Então, foram realmente... Já encerro, presidente. Foram realmente problemas muito sérios. Então, neste momento, estou aqui chamando a atenção mais uma vez. Mais uma vez da Prefeitura Municipal de Guadalupe, dos órgãos competentes, para ver se a gente dá um basta. E, de uma vez por todas, a gente aprove o projeto de lei que foi apresentado nesta casa, o 06-2015, para ver se a gente dá uma ajeitada, ajeita pelo menos um pouco essa situação dos terrenos. Meu muito obrigado e boa noite.
Uma palavra, vereador Zé da Inês, mas eu quero informar a vereadora Ana Lúcia que o projeto ainda não foi posto em votação, vereador, por falta do parecer. Conversei com o presidente da comissão a semana anterior que eu queria botar em votação, ele disse que ainda estava analisando, hoje não está aqui presente. Inclusive, também o vereador Jesse Ramos não estão aqui para dar o parecer. Tinha uns projetos aqui do vereador Alderir também para nós votarmos hoje. Não por votar também por falta de parecer, viu? Mas na hora que eles derem o parecer, com certeza vai ser posto em votação, porque esse vereador aqui não vai engavetar nenhum projeto, não. Nenhum. Pode estar na certeza, vereadora. Tá? Você tem toda a razão em cobrar, né? Mas, infelizmente, nós dependemos da comissão, aí estamos aguardando o parecer dela. Ok, com a palavra o vereador Zé da Inês.
Boa noite a todos, queridos ouvintes da nossa querida rádio, pessoas, amigos aqui presentes, saúdo nesse momento a mesa presidente, na pessoa do presidente Edivan Miranda, primeiro secretário Dr. Fernandes, segundo vice-presidente amigo Alderico, vereadora doutora Lúcia, vereadora professora Surama, que está se aproximando, amigos, queridos ouvintes, também recebemos a nossa secretária de Educação, Francisca Saraiva, aqui falando sobre a família do bebê. A gente agradece muito a presença dela, com a sua comissão. Muito obrigado pelas suas palavras, pelo seu projeto. Nesse mesmo momento, eu agradeço e mando um abraço para o nosso amigo Zé Celestino, com sua família, todos aqueles queridos ouvintes que gostam da minha palavra, da minha voz. Eu agradeço muito aos nossos amigos, tanto da zona rural como da zona urbana. Na sessão passada, poucas pessoas ouviram a gente, porque muitos pensavam que era na segunda-feira e não tinha havido a sessão. Mas foi anunciada, mas pouca gente estava sabendo. Eu levei a minha voz ao ar, falando alguma coisa sobre o bem-estar do nosso município, que eu tinha conversado com o nosso prefeito sobre a luz para todos, tinha conversado com o nosso prefeito sobre os poços estesianos, que para o consumo de água na região que ainda não tem, que está muito difícil. Então foi um grande prazer eu ter conversado e ele deu boas promessas. No mesmo momento, eu me senti assim um pouco surpreendido, porque na minha fala Depois alguém corrigiu e disse que o que eu levei ao ar não era palavra de vereador promover aqui no microfone. Mas eu digo assim, se o que eu falei, e vou repetir aqui de novo, não ser palavra de vereador levar essa tribuna, mas é palavra de um grande amigo do povo, que leva o benefício para o bem-estar do nosso querido município, do nosso querido povo. Eu, Zé da Inês, primeiro de tudo, agradeço o nosso amigo que arrumou o trator de esteira, primeiro, construiu vários açudes, consertou algumas estradas no nosso município. Foi um projeto que eu consegui. Agradeço muito o nosso amigo que fez a doação do seu trator de esteira. Foi pago, mas valeu a pena. E consegui 2 semanas para conseguir falar com o prefeito, o meu amigo Turíbio, para conseguir a reta escavadeira, e teve o trabalho que nosso de reforma de 8 tanques açude em benefício do nosso povo, para o bem-estar do nosso município. E não foi só isso, porque o Zé da Inês arrumou a reta, fez a doação de 2 tanques de óleo para cavar esses açudes, também adoou a gasolina, o combustível da moto, do operador, deu alimentação do operador, foi tudo promoção e patrocínio do Zé da Inês. Quando veio o nosso amigo da mesma bancada e disse que não era palavra de vereador levar o microfone. E o nosso amigo foi o doutor Fernandes. Então eu quero uma explicação, qual é o motivo que não é palavra de um vereador falar. Se a pessoa consegue o bem-estar para o nosso povo, para o benefício do nosso querido município, eu acho que sim. Foi uma causa que o nosso povo recebeu com grande amor e tão muito agradecido. Eu perdoo, mas é obrigado a gente se levantar o pensamento e dizer ao nosso querido ouvinte qual é o trabalho do vereador e o que uma pessoa, para o bem-estar de uma sociedade, se representa o público, elevando boas obras em benefício do nosso querido povo. Essas minhas palavras, nesse momento também a minha amiga Lúcia está pedindo um espaço. Está concedido, meu amigo. Pode falar.
Obrigado, vereador. Vereador Zé da Inês, eu realmente tinha até anotado, porque me chamou a atenção quando o senhor falou semana passada. E aí eu queria perguntar para o senhor hoje, o senhor que tem mais entendimento com o prefeito, e as máquinas do PAC, onde elas estão? O que é que elas estão fazendo? Porque, inclusive, existe uma lei que a prefeitura tem que mandar a esta casa um relatório todo mês do serviço que eu cobrei, vereador Lorúcia cobrou aqui, na hora que as máquinas chegaram eu cobrei, mas nunca foi enviada a esta casa. E então me chamou a atenção, vereador, e louvo bastante ao serviço que o senhor tem feito à comunidade de Guadalupe, em especial à comunidade do interior. Mas eu gostaria de lhe dizer que nosso município recebeu do governo federal máquinas, tratores, justamente exclusivamente para fazer esse serviço, todos esses serviços do interior, de estrada, de poço, de açude, de tudo. E eu gostaria de saber do senhor se o senhor tem informação ou se o senhor realmente solicitou essas máquinas e onde elas estão e o que elas estão fazendo. Se o senhor tem essa gentileza de nos explicar, o povo de Guadalupe. Muito obrigado.
De nada, vereadora. Ao mesmo momento, eu sei que a reta que teve comigo 2 semanas, ela está na região do Cardoso, ainda trabalhando para umas pessoas, uns amigos do presidente Edivan Miranda. Eu não sei se ela já voltou. A caçamba e a patrol, eu não posso lhe dizer ao momento, porque eu não estive conversando com o prefeito, eu não sei onde é que elas estão. É uma palavra que eu estou lhe dizendo, porque eu não posso lhe dizer, porque eu não sei onde ele está, eu não posso lhe dar explicação. Mas serei bem-vindo à sua pergunta, eu vou atrás de saber. Foi umas palavras bem explicadas que você falou, e justamente é esse o desejo que a gente tem para o nosso querido município. Além disso, que eu fui atrás e que eu tenho feito, o Zé da Inês, vereador, homem do campo, além disso que eu fiz, tem um poço cacimbão, cavado e calçado em benefício ao nosso povo, feito e pago com o dinheirinho do vereador Zé da Inês, para beneficiar o nosso querido povo que necessita. São essas minhas palavras, agradeço muito, não é disciplinando, porque foi uma coisa que eu muito pedi quando eu cheguei nessa casa, que eu não gosto de crítica, de criticar, mas no momento que uma pessoa corrige um erro da gente, a gente tem que perguntar ao público se a gente está certo ou se está errado. Obrigado pela minha palavra, obrigado pelo meu tempo, uma feliz noite a todos e paz e boa saúde.
Com a palavra, a vereadora Surama.
Boa noite aos presentes, aos ouvintes. Inicialmente, cumprimento aqui a mesa diretora, na pessoa do presidente desta casa, aos colegas vereadores, na pessoa do Zé da Inês, da minha amiga vereadora Ana Lúcia. Inicio assim, presidente, justificando a minha chegada atrasada pelo motivo de estar lá na, estava na Vila Boa Esperança, na celebração da Santa Missa do nosso bispo Dom Valdemir, esperei só a homilia e vim a esta casa. Então está registrado, peço minha desculpa, mas gostaria daquele momento estar ali também presente. E quero assim iniciar minha fala parabenizando, né, a todos os dentistas pela passagem do seu dia, que foi ontem, a toda a nossa juventude de todo o Brasil, em especial aos jovens de Guadalupe, em nome da Sabrina, que ontem aniversariou, completou 19 anos, eu sim desejo a todos os jovens que tenham na mente o amor, a humildade, o respeito, né? E que saiba, cada um de vocês, respeitar e ouvir os pais de vocês. Quero assim também parabenizar na pessoa do prefeito Allen pela conquista do carro compactador de lixo. Uma cobrança, um pedido desta vereadora desde do meu primeiro mandato, se tem registro aqui nesta casa, se pedindo este carro compactador de lixo. E eu quero assim comunicar a toda a população de Guadalupe que o valor do carro, R$ 190 mil, é o órgão, né, do Ministério da Integração Nacional. Então o nosso município está aí com este benefício. A gente espera que, com certeza, o que muitas vezes nós, vereadores aqui nesta casa, discutimos, denunciamos a questão do valor que se é pago este município para a coleta do lixo da cidade de Guadalupe. Mais de R$ 90 mil se paga mensalmente a uma empresa que presta um serviço de péssima qualidade. Então, o que nós esperamos, com a chegada deste carro, é que haja uma economia, que esta economia realmente venha suprir as necessidades do nosso município. Quero, assim, também deixar aqui registrado e falar a respeito de várias pessoas que vêm, que vão até a minha casa, no momento em que me encontram na rua, falam e perguntam a respeito dos lotes. Desses lotes que a gente sabe que a Chesf doou ao nosso município, e as pessoas me perguntam: Surama, o que é que eu faço? Quantos terrenos tu tem para doar? Gente, eu não tenho terreno. Eu não tenho terreno. Aí eu gostaria aqui de pedir mais uma vez que a pessoa do vereador Alderico, que é o líder do prefeito, que desse uma explicação. Uma explicação, uma informação para que nós possamos repassar aos nossos amigos, aos nossos cidadãos, porque muitas vezes fica Eu não sei se tem algum dos colegas vereadores que estão doando lotes. Por quê? Quando ele chega a mim, é como se os outros estivessem dando. Né? E a explicação que eu dei foi até que eu e a vereadora Ana Lúcia apresentamos aqui um projeto para que este projeto seja apreciado, para que haja um cadastro lá no CRAS, todas as pessoas, todas as famílias que ainda não têm um terreno, que necessita de um terreno, que seja feito esse cadastro. Se tem 100 terrenos para ser doados e se tem 300 famílias que necessitam deste benefício, que vá para um sorteio, para simplesmente... para que aconteça a coisa justa. E eu cito aqui o exemplo, como eu já falei, o programa Minha Casa Minha Vida. Elas são dadas para as famílias carentes através de sorteios. Né? Se tem um jogo lá, mas pelo menos o que se aparenta que é através do sorteio. Então, eu gostaria assim que a pessoa do Alderico, na medida que você... possa dar essa informação que é necessária. Que é uma parte, vereadora, por não?
Por não. Obrigada, vereadora. Vereadora, quando a senhora falou a respeito desse comentário aí dos terrenos, eu gostaria de dizer que quinta-feira passada, lá no hospital, uma pessoa me procurou. Aliás, quarta-feira, desculpe. Para perguntar por quê. Aí disse o nome da pessoa, que eu não vou dizer aqui, porque pela questão de ética. A pessoa foi lá na casa dela, pegou os documentos justamente para a doação desses terrenos. Eu acho que está a movimentação na rua e as pessoas... Porque também me perguntam muito, que até fiz uma colocação aqui já. As pessoas perguntam muito para a gente, justamente, vereadora Surama, já esse questionamento. Porque já andam nas casas pegando a documentação de algumas pessoas e a promessa é justamente essa doação de terreno. Talvez um motivo seja esse. Muito obrigada.
Por não, vereadora. E a gente reforça que é necessário para que as pessoas não fiquem magoadas, chateadas ou achando que a gente não quer realmente ajudar. Eu acho que a população de Guadalupe hoje ela tem bastante oportunidade de acompanhar, de avaliar os seus representantes, de saber realmente o trabalho e conhecer o trabalho de cada um. Quero assim pedir... na pessoa do secretário de saúde, a questão dos medicamentos nos postos de saúde do nosso município. Está tendo ainda muitas deficiências, falta de medicamentos básicos. E, infelizmente, é necessário nós virmos semanalmente a esta tribuna sempre estar fazendo as mesmas cobranças, os mesmos pedidos, porque é uma necessidade do nosso povo. A questão também que as pessoas estão reclamando muito, a questão do transportes para ir a Teresina ou a Floriana a realização do exame. Na maioria das vezes, a Secretaria de Saúde marca o exame para uma pessoa carente ir realizar lá em Floriana, aí diz que não tem transporte. Muitas vezes fazer a mamografia ou fazer uma radiografia. Consegue o exame pelo SUS. E a pessoa carente vai ter que tirar do bolso R$40 de passagem, fora alimentação. É justo? É o questionamento que eu faço. Se aquela família não tem condição de realizar o exame, ela vai ter aquele dinheiro para ir a Floriano, muitas vezes necessitando do acompanhante. Cadê os R$100? Aí muitas vezes vai procurar quem? Aos vereadores. E muitas vezes nós somos julgados por não fazermos jus dos salários que nós ganhamos. Vereador não faz nada. Vereador recebe R$7.000 para os que trabalham. Se ganhasse R$10.000 ainda seria pouco. Porque digo, porque tenho consciência do trabalho que nós realizamos, do que nós fazemos. R$10.000 muitas vezes pode ser muito para uma família com 2, 3 pessoas, mas a dimensão do trabalho de um vereador é imensa, é enorme. Nós é que não vamos estar aqui dizendo real. Muitas vezes não é necessário nós estarmos aqui dando explicações do que realmente para quem e como nós ajudamos. Muitas vezes, vereador Zé da Inês, eu não estive aqui ouvindo a fala do doutor Fernandes na sessão passada, que eu tive que me ausentar, mas da forma que você falou, eu entendi o posicionamento dele, porque muitas vezes, quando nós fazemos algo de bom coração, e você expressou aqui uma atitude, um trabalho que você tinha realizado, que você tinha feito, para atender aos amigos, aquela comunidade da zona rural. E muitas vezes ele pode ter interpretado que a sua informação pudesse prejudicar a pessoa do prefeito. Prejudicar no sentido que nós sabemos que o município tem essa obrigação, que não era necessário o vereador José da Inês tirar do bolso dele e ofertar aquelas máquinas um combustível, um óleo ou alimentação. Mas, infelizmente, é isso que nós presenciamos. Como aqui eu quero assim, me colocar e deixar assim registrado aqui a forma que o vereador líder do prefeito se dirigiu à vereadora Ana Lúcia na semana passada, pelo problema que aconteceu das contas da vereadora, na época presidente, de não ter sido aprovada. Mas de um tom, de uma forma debochada, como se o próprio vereador Alderico não soubesse ou não quisesse entender que as injustiças acontecem. Quem é que não sabe do trabalho que a vereadora, hoje Ana Lúcia, na época presidente, realizou aqui dentro dessa casa? Aí as injustiças acontecem. Por quê? Um dos itens que a vereadora Ana Lúcia, na época presidente, das suas contas, só concluindo, presidente, foi reprovada, foi porque contratou, na época, o assessor, a pessoa do Carim, J. Carim. E eu me recordando, vereadora, nós saímos daqui à Teresina, ao Tribunal de Contas. Eu me pronunciei no próprio Tribunal de Contas, mediante todos aqueles conselheiros, levando quais denúncias? Contratações irregulares, o lixo mais caro do Brasil, a falta de concurso público, e isso vem se repetindo há 7 anos. E as contas do prefeito Allen já foram reprovadas alguma vez? Há injustiça ou não há injustiça? Há incoerência ou não há incoerência? Existe, vereador. E Vossa Excelência sabe e há de concordar comigo. Infelizmente, estamos no Brasil, fazer o quê? Mas, como o meu tempo já se encerrou, com certeza, na próxima sessão, iremos continuar os debates e trarei, com certeza, os indicativos de lei que o baiano, que eu não tive tempo hoje de trazer para o baiano realizar. Obrigada, presidente. Boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador doutor Fernandes.
Excelentíssimo senhor presidente, a quem eu saúdo a mesa nessa pessoa, senhores e senhoras vereadores aqui presentes, ouvintes da 104, zona rural, zona urbana, dileto público aqui presente. Vejam só, ainda bem que nós vereadores estamos provando junto à população de Guadalupe de que a gente tem feito alguma ação em prol dessa cidade. Ora, são as indicações que surgem, como hoje apareceram as duas, elas são repetitivas. Mas a gente aprendeu que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Sabemos que a luta pelo caminhão compactador de lixo vem de longas datas. Mas, se ficasse aqui o prefeito Allen sentado no gabinete, esse caminhão não cairia assim do céu. foi preciso muita luta. Houve também, e por dever de justiça, lembrar que houve também, inclusive, a voz forte do vereador aqui ausente, o Amadeu Júnior, ultimamente, junto ao Átila Lira. Todo mundo sabe que a Codevas exigiu uma gama de documentos e até retardou esse tão sonhado sonho. Mas é aquela história. Ibrahim Suede já dizia: enquanto os cães ladram, a caravana passa. E o Ali adotou isso por princípio. Vejam só, saiu realmente o caminhão. Em 17/11/2014, se falou aqui a respeito do mercado do peixe. Indicação nossa, luta e tudo. Outros nobres vereadores já também vieram com as suas palavras alentadoras, reforçando o nosso pedido. Chover no molhado serve. Veio-se depois a preocupação ainda no dia 17/11/2014 da excelentíssima vereadora Ana Lúcia, preocupada com o empenho, e cadê o Hipólito? Aí o Hipólito. Aí veio também o problema, meu Deus, como é que pode esse estádio não sai? Está aí o estádio sendo reformado, por exigência da Caixa Econômica, sempre demorando. Mas é sempre bom que nós vereadores, não com o estilo demagógico, mas com aquele espírito da verdade, com aquele espírito de vontade em defender o povo de Guadalupe, ficar sempre lembrando. Mas não avorar para si o êxito dessas medidas que todos os 9 vereadores lutam, têm lutado, e o prefeito endossando. Eu me condói muito, por isso eu me retiro às vezes do gabinete e procuro ouvir as pessoas sem estardalhaço, até não tem mais aquele pique todo de correr tanto assim, pai, vai para aqui, vai para aquela coisa incansável, mas procurar sempre o alento da verdade. Tenho certeza absoluta, e a gente sabe como os boatos prosperam aqui na nossa querida cidade, de que ainda não existe esse vereador que se muniu ou procurou ver documentos prometendo muitos e fundos. Mas, gente, nesse mundo atual, em que a cibernética e a automação, vale dizer, a internet, vale dizer, o mundo tecnológico, hoje também não tem, às vezes, como se prevenir. Então, a gente tem que realmente falar, ter cuidado, falar sobre o que pode dizer. Em 17/11/2014, também se falava das estradas vicinais e apareceram. Também se falava em concurso. E por aí vai. Profissionalização, curso do Pronatec, e o curso do Pronatec apareceu. E teve vários. E por aí vai. É preciso ter cuidado, muito cuidado, para que as nossas palavras, às vezes muito repetitivas e às vezes até muito próximas da verdade, se espalhem, se acabem, se esfaleçam no ar, em função da falta de coerência do que falamos. A emoção não pode superar a razão. A verdade tem que prevalecer. Ah, mas não sei o que, justiça na aprovação de contas. Há uma diferença muito grande, gente, entre justiça e direito. Então, para a gente falar, a gente tem que saber o que está falando. Ah, mas só você que sabe, só você que é o sabidão e não sei o que mais. Não, não é isso. A gente procura realmente ler, entender e continuar com o espírito professoral de educação. Os guadalupenses sofrem? Sofrem. A carência de recursos? A carência de empregos? Sim. Mas nós podemos resolver tudo de uma vez? Não. Existem perspectivas? Sim. Existe a terra cal? Existe. Existe já o aproveitamento lá pelo Borba da mão de obra dos guadalupenses? Também. Existe construções de grande estrutura que precisa de armadores nossos aqui? Não. Tem que procurar em outras plagas? Também. Tem que ter cuidado. Agora vejam só. nós não poderíamos aqui de congratularmos com o Dia Nacional da Juventude, dos jovens. E me preocupei agora, porque nunca mais eu vi trabalhando aqui um grupo de que a gente deu uma força muito grande, não só material, como incentivo também, dentro do pouco que nós sabíamos, intelectual, ao grupo Lupes Star. Meu Deus, cadê o Rafael Lages? Cadê o Marcelo Chaves? Cadê o Clevisson Araújo? Pessoas que criaram um projeto sociocultural direcionado para os jovens, objetivando prevenir o ingresso desses jovens, no uso de drogas, no uso abusivo de práticas libidinosas, desordenadas, culminando com a prostituição. Isso tudo nós já falávamos naquele tempo, quando ele não tinha nessa propagação toda. Mas esse grupo nós temos que reeditar, temos que procurar. Esse grupo chegou a fazer uma série de atividades com dança abrangente, com teatro e encenações. 6 pessoas já disputavam com grande galhardia nacionalmente esse tipo de dança, elevando, como sempre elevaram, a nossa cidade de Guadalupe. Então, gente, nós temos que realmente parabenizar os jovens, congratulando e lembrando de que nós temos que partir para isso. Ah, mas o uso abusivo de droga, e o que é tráfico? Será que o portador de uma pequena grama de maconha não é só usuário? A lei está aí dizendo, especificando, o delegado sabe como qualificar. E nós, que não temos o poder de polícia, temos a obrigação de, com o conhecimento que nós temos, prevenir esses jovens, trabalhar por eles. Vamos ter agora, e queria parabenizar a iniciativa do Poder Executivo Municipal, através dessas secretarias, daí, Educação, Saúde, Assistência Social, sobre a Semana do Bebê. E elas nos lembram logo ali no prólogo, na introdução, que os 6 primeiros anos de vida são fundamentais para a formação, não só óssea, não só do corpo, mas principalmente da mente, principalmente intelectual. De parabéns. Quero parabenizar também o Outubro Rosa de Mamas, que também já foi feito aqui com algumas palestras, sem realmente ter tido aquela oportunidade daquele carro que a gente precisa. Temos que nos preparar para o Novembro Azul, câncer de próstata. Sim. Ah, mas doutor, como é que essa história desse coisa, como essa próstata, onde é que fica? Não há de saber onde é que fica. O médico é que sabe onde é que fica. Temos que nos preparar. Aí tem dedo nisso, ninguém apontando. Mas o que tem é a realidade, gente. Nós temos que realmente nos prevenir. E por aí vai. Por aí vai. Esta prefeitura, esta cidade de Guadalupe, a gente tem que falar por falar. Eu conheço gente que, quando não tem que falar de alguma coisa, fala de si. Fecha a porta e tranca e fala sozinho. Mas nós temos que realmente se coordenar os nossos pensamentos, as nossas vontades de preleção, com a verdade. Lembrando de que a justiça nem sempre está com o direito, e o direito nem sempre está com a justiça. São 2 pesos e 2 medidas? Não. O problema é da exegese, vale dizer, da interpretação do legislador com o judiciário. E por aí vai. Eu queria realmente parabenizar a preocupação da vereadora Ana Lúcia pela indicação nossa de 17 de novembro de 2014 a respeito do refazimento dos redutores de velocidade, né? Que a gente popularmente chama de lombadas, inclusive com avivamento. Então, são essas coisas que a gente tem por aí por falar. Lembrando que as indicações, às vezes, elas não se perfazem com a numeração e com a escrita, mas elas se perfazem com a tribuna, se perfazem com o que está gravado. Problemas, ah, mas não sei o quê, eu fui, minha amiga, não seja o primeiro, o último, o importante é não cobrar a autoria. O importante é ver o povo de Guadalupe com o trânsito seguro. Já temos a escola de trânsito aí. Já temos mais rigor no uso do capacete. Isso aqui foi pedido. Já temos mais asseio com o peixe. Já tivemos cursos direcionados através da Secretaria de Agricultura para piscicultores. E eu nem vou lá, e outros colegas vereadores é que às vezes fazem se representar, isso é muito bom. Ninguém cobra nada. Quando se trabalha em prol de Guadalupe, quando se trabalha em prol da coletividade, nós temos aqui dos irmanar e fazer valer o nosso mandato. Saber que não é o estardalhaço que vai dizer o que nós fizemos, mas é o nosso comportamento sério, esclarecedor, é o gabinete, é a tribuna. Poderia me alongar muito mais, mas seria enfadonho. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Alderico.
Excelentíssimo presidente, vereadores, auditório, povo de Guadalupe, da zona rural e da zona urbana, o meu boa noite. De antemão, eu quero informar aos colegas vereadores sobre o assunto tão falado nesta noite, e foi a isenção do caminhão compactador de lixo. Quero dizer, e este caminhão compactador de lixo foi adquirido graças a uma emenda, não foi emenda de gente daqui não, da cidade não, emenda do deputado Atla Lira, certo? E arrumou para o prefeito Allen, e o prefeito Allen correu e muito atrás desta emenda e dessa documentação, desse desenrolar, porque senão teria perdido o recurso. E o caminhão foi exatamente, tanto que falaram aí no preço, foi R$195 mil. A emenda federal, R$190 mil, e R$5 mil foi a contrapartida da prefeitura de Guadalupe. O importante, o prefeito correu e conseguiu mais essa vitória para o nosso município. O caminhão está aí, vai entrar em atividade e vai beneficiar todo o povo de Guadalupe. É evidente e com o uso deste caminhão, é claro e evidente, e irão sim diminuir as despesas com lixo doméstico. Um outro assunto que eu quero registrar é no e de respeito aos lotes. Eu quero dizer a todos os vereadores, em especial os vereadores da oposição, e tem muito se preocupado com a doação de lotes, e eu, como vereador, inclusive líder do prefeito, eu não dei nem se é um lote para ninguém em Guadalupe. Inclusive eu digo em alto e bom tom e mando procurar em e apareça aí na Câmara para dizer, este lote aí foi o vereador Alderico e me deu. Certo? Eu não dei nenhum lote. Era aproveitar a oportunidade também e pedir à vereadora Ana Lúcia, informe a este poder quais são os terrenos do Estado e quais são os terrenos da Xes e o prefeito deu para o povo de Guadalupe. Porque o prefeito recebeu vários lotes, vários hectares de terreno, e a Xes doou recentemente, e até agora o prefeito não deu nenhum lote desse, ele recebeu da Xes. Não deu nenhum lote ainda. Está revendo, inclusive, todos esses lotes, certo? Vendo a situação direitinha de área terreno, mandando fazer o mapeamento, certo? Vendo documentação direito e vai pensar depois no, e vai fazer esse lote. Até a hora eu pergunto a um vereador da base do prefeito se ele já recebeu ou se ele já dera um lote desses aí, vereadores. Porém, eu, na qualidade de líder do prefeito, ainda não dei nenhum desse lote. Era informar também aí aos colegas vereadores e as máquinas. E tanto a vereadora Ana Lúcia fala, a patroa e a samba, está muito fácil. Está bem na garagem da prefeitura. Quase de frente à Câmara Municipal. Exceto a Retres Avadeira, está na zona rural, exatamente prestando um relevante serviço aos agricultores do município de Guadalupe. Já estamos em véspera do inverno, está aproveitando para construir açudes e tanques agora, antes do inverno chegar, para poder armazenar o tão precioso líquido, a água da chuva, para favorecer aquele pessoal tão sofrido da zona rural. Eu quero também dizer, e a vereadora Surama, infelizmente no meu pronunciamento da sessão passada, ela não estava presente, para dizer direitinho, eu falei. Ouviu, então não entendeu, eu falei. Porque a vereadora Ana Lúcia disse, aí nessa tribuna da Câmara, e a sua prestação de conta tinha sido reprovada, mas não tinha cometido nenhum erro. E aí nessa tribuna eu falei, com toda humildade, como é característica deste vereador, e eu disse a ela e aos colegas vereadores, e o tribunal de conta, como nenhum outro órgão fiscalizador, reprova uma prestação de conta de um presidente de Câmara ou de um prefeito, se não existir algum erro. Certo? Tem que existir algum erro. E eu falei muito bem para ela, com todas as letras, e o tribunal de conta procura ver exatamente os parâmetros permitidos por lei, até onde o vereador pode ir. E citei até o exemplo do vereador Edivan Miranda, e, por exemplo, um despesa com o vereador não pode ultrapassar de 5% da receita do município. Se você gastar pelo menos 5,01%, a sua prestação de conta já será reprovada. Este e outros parâmetros são suficientes para que o tribunal de conta reprove a prestação de presidente de Câmara. Este foi as minhas palavras com a vereadora Ana Lúcia. E a vereadora Surama, ela sim, e gosto de usar a tribuna para usar palavras debochadas contra todos os vereadores. Ela não sabe medir a palavra certa para dizer na hora certa. Ela diz a palavra errada na hora errada. Certo? Então, eu acho que a gente deve ter um pouco de humildade, é nesse sentido.
Gostaria de dar só um exemplo, vereador.
Eu não fui debochado em nenhum momento onde eu usei a palavra na sessão passada. Até a vereadora Ana Lúcia estava presente, e nesse ela me pediu pronunciamento, pediu uma parte para contestar o meu pronunciamento.
Não, quando você disse assim, por que, que a questão, o exemplo do Ali foi aprovada? Foi nesse sentido. Mas se, como
mas
você
vereador,
excelência está dizendo,
é uma forma debochante.
Eu mandato, eu acho assim.
O mandato de um presidente é de 2 anos.
Pois é.
E o mandato
mas
do prefeito é 4.
Você se referiu?
E o prefeito já está no segundo mandato. Esses são 8 anos.
Mas, Adelio,
quer dizer, tem argumento para dizer que não foi reprovado.
Mas se vossa excelência está dizendo que eu sou uso de palavras debochadas, diga-se de um exemplo.
E outra, terminou de dizer, vereador. Eu tinha
qual
sido debochado com a vereadora na sessão passada.
Foi nesse
e eu não fui.
Aí,
eu expliquei com todas as propriedades o
dizendo
motivo
assim, que
pelo qual levou a reprovação
foi
da conta dela.
Mas o exemplo que eu dei aí, você entendeu o que eu quis falar.
E você vê, e eu disse muito bem, e a vereadora Ana Lúcia tinha, acho, no mês de dezembro, mais de 300 mil reais, exatamente usando um dinheiro e não estava disponibilizado no orçamento. Eu fui bem claro. Até isso eu falei, certo? Então é isso que eu falei. Eu não falei em nenhum momento e a vereadora Ana Lúcia tinha desviado o recurso da AMRIS, não falei. Citei até um exemplo também, e esses móveis, ela tinha comprado, ah, tinha investido. Foi, falei, ela tinha investido o dinheiro. Mas simplesmente ela usou um dinheiro e não poderia ser usado, porque não estava no orçamento do município, da Câmara Municipal.
Quando Vossa Excelência falou, e por que, que a do prefeito Allen nunca foi reprovada? É nesse sentido.
Pois é.
Como se ele, foi nesse sentido que eu falei. Agora, se como Vossa Excelência está falando que eu tenho esse costume, esse hábito, eu não vejo, mas vou, se Vossa Excelência quiser citar,
mas você
bem.
Pode prestar atenção, e essa não foi a primeira vez que você se dirige a um vereador dizendo que o vereador usou a palavra de forma debochada na Câmara, não. Não foi nem a primeira e nem a segunda. Quer dizer, reflito para você ver. Procure refletir para você ver, e não foi.
Senti, eu só comentei, vereador Derico, porque nós temos essa consciência do trabalho que a vereadora Ana Lúcia desenvolveu dentro dessa Câmara. E, para mim, foi uma injustiça muito grande as contas na época, a presidente da Lúcia ter sido reprovada. Mas, quando Vossa Excelência usou, e por que, que a do prefeito Alho não foi? Eu só usei o deboche, essa forma, que eu posso até ter me expressado a palavra errada, se você ficou ofendido, em termos de deboche. Mas não foi no sentido, não estou aqui querendo assim nem enfatizar. Se você se sentiu ofendido, estou aqui pedindo minha desculpa, mas eu acho que foi uma palavra, no caso, mal colocada quando você se dirigiu a ela. Então, se Vossa Excelência sentiu ofendido com essa palavra debochada, pois estou aqui pedindo desculpa. Viu?
Você sabe que a palavra debochada ela é um pouco pesada, você sabe. E eu quero dizer à vereadora Ana Lúcia, e nenhum vereador, nós estamos da situação, ficamos felizes ou satisfeitos em ter sido para a sua conta, não. Pelo contrário, eu fui triste, certo? E jamais gostaria que a pressão de conta sua, ou de igual, é um outro vereador, fosse reprovado. Nós sabemos o problema e passa o presidente de Ambra. A gente está sabendo todo dia e o povo está em cima, como se o presidente da Ambra fosse um prefeito. Tivesse dinheiro para dar para as pessoas, para fazer e o outro. E sabemos da limitação e os poderes legislativos vivem. Muito obrigado. Retorno a palavra ao presidente.
Quero só fazer as considerações finais aqui. Primeiro de tudo, eu quero mandar um abraço ao meu amigo Carlos Chagas, Bom Jardim, Emilvana, Vila Parnaíba, Odório, na Coab. E também, como bem falou o vereador Alderico, um tema hoje bem debatido foi a respeito do caminhão compactador de lixo. Está aí, é mais um trabalho do prefeito Allen, junto com sua equipe. Quantas vezes ele não foi a Teresina cobrar, levar documentações a respeito desse caminhão, como também ele está indo a respeito do estádio Júlio César, que eu acho que agora, vereador, a obra vai para frente, porque já tem todas as documentações, já veio o engenheiro da Caixa Econômica fazer medições e está tudo nos conforme, né? De acordo com a lei permite. Então, quero parabenizar o prefeito Allen por mais essa luta, por mais esse trabalho. Quero também aqui parabenizar mais uma vez ao prefeito Allen, José da Inês, a vereadora Ana Lúcia, os poços vão sair. Hoje as máquinas já estão em Guadalupe para furar, perfuração dos poços, tão sonhado. Cobrei por várias vezes nessa tribuna, estou aqui hoje parabenizando o prefeito Allen. Sempre que ele ia a Teresina, o recurso do Denox, vereadora, são três poços, mas o prefeito Allen ainda deu mais uma alegria a nosso povo, que tanto precisa. Vai cavar mais um, vereador Zé da Inês. Vai ser quatro. Esses poços, vereadora, há muito tempo, o diretor do Denox, na época, não sei se ainda é o Zé Carvalho, que faz parte do meu partido, né? Ele era o diretor do Denox. E lá, em Teresina, surgiu uns poços para cavar na zona rural. E ele lá no momento ligou para o vice-prefeito Eduardo Rocha e convidou para ir até o gabinete dele. Chegou lá e disse que tinha três poços para o município de Guadalupe. Naquele momento o vice-prefeito me ligou e disse: vereador Edivan Miranda, me diga o nome de três localidades para ser perfurado, três poços por conta do Denox, do governo federal. Aí eu disse, olha, nós temos que ver qual as localidades mais necessitadas. Ele disse, tem que ser agora, porque eu estou na sala do diretor do menor, que tem que ser agora. Naquele momento, eu me lembrei da jardineira. Aonde, vereadora? Que duas, três vezes por semana eu mando minha caminhonete e deixo a água. Me lembrei da vereda da ilha, porque ali fica perto do rio, mas nesse período está seco, a dificuldade de água é enorme. A gente vê ali a situação do nosso amigo Chico Pernambucano, do nosso amigo Valto, que fica carregando em garupa de motos, em carroça, água apanhando dentro do canal. Então, com aquilo, a gente se sente assim, tem nem a dificuldade daquele povo. E pensei nesse momento, no momento que o vereador, que o vice-prefeito me ligou, me lembrei da vereda da ilha, porque beneficiar todo mundo ali. E o outro na localidade Cardoso. Estão aí sendo furado. Mas o prefeito Allen me diz, vou fazer o quarto, esse por conta da prefeitura. Vai ser ali próximo do Donquer, vereador Zé da Inês, ali próximo da sua residência, dona Maria Moço, tem o filho do Chico do Gilo, tem nosso amigo Mazinho. Porque o poço lá do lado da vereda da ilha de Seu Nascimento, ali vai abastecer Seu Nascimento, Pedro do Nascimento, o Valto, Chico Pernambucano, nosso amigo Dominguinho, João do Doca, Raimundinho, Nonatim, Careca, vai beneficiar muita gente que necessita só uma linha só, vereador. Então, eu quero parabenizar o prefeito Allen por mais esse trabalho. A empresa que ganhou a licitação veio com as máquinas, mas a máquina não era apropriada para cavar. Com 70 metros, o posto da jardineira fechou. E o prefeito foi a Teresina. E lá o dono da empresa disse que não tinha mais interesse de vir cavar os poços. Aí ele foi contar a situação, ele disse, pois vamos terceirizar. Quem vai fazer é uma empresa de Floriano. Mas já está aqui. Eu acredito que hoje o caminhão já tem ido dormir na jardineira para dar início a esses poços. Então, parabéns, prefeito Allen. Quero aqui, doutor Fernando, até está dando uma pausa aqui, que ele também fretou o caminhão do Antônio Neto para ir deixar água na jardineira. Para você ver a situação. Então, parabéns, prefeito Allen, parabéns, Zé da Inês, parabéns aos vereadores que tanto cobrou esse benefício para o povo da zona rural. E vamos ficar mais alegres ainda, Zé da Inês, porque agora nós vamos cobrar a luz para todos, não é isso? Para aqueles mais necessitados. Eu quero também falar a respeito dos lotes. Eu, como presidente da Câmara, nunca doei um lote, principalmente desses que o prefeito recebeu da Chess. Então, vereadora Surama, eu ainda não tenho conhecimento como é que vai ser, como a maneira da distribuição desse lote. Porque o prefeito disse que ia fazer uma reunião com a gente, mas no momento não fez. Então, eu não sei dizer e como é que vai ser. Não é isso? Então, eu quero aqui também parabenizar o apoio que o Turiba tem dado a população da zona rural. Como bem falou o Zé da Inês, já foram cavados 12 tanques, não foi aqui na sua região, Zé da Inês? A vereadora Ana Lúcia perguntou que deu as máquinas do PAC. Esses tanques que foram cavados na região aqui que o vereador Zé da Inês terminou de falar, foi com a máquina do PAC, foi com a reta escavadeira. Ele usou o trator de esteira para fazer um açude particular dele, né? Mas na hora de cavar os tanques, os açudes, foi com a reta escavadeira da prefeitura que foi doada pelo PAC. Inclusive, essa reta está lá na região do Cardoso, também cavando açude para aquele pessoal mais necessitado.
Pois não, vereador? Presidente, eu sei que quando Vossa Excelência está usando a palavra, eu queria uma oportunidade só de parabenizar aqui, até porque nós estamos recebendo esse convite agora, lhe fazer uma pergunta. Quero, assim, parabenizar a Igreja Assembleia de Deus de Missões, na pessoa do pastor Afilho, por um grande evento que ele irá promover, né, a sua igreja, nos dias 28, 29, 30 e 31 em nossa cidade. E dizer que fiquei triste, presidente, e até estranhei quando eu soube dessa notícia, né, que o pastor necessitou da nossa casa e que Vossa Excelência não pôde ceder o nosso prédio. Aí eu fiquei surpresa, até porque eu não, também não sei dos seus motivos, mas fiquei assim, entristecido, porque é uma oportunidade que nós estamos recebendo muitos visitantes. E seria esse o momento da população conhecer o nosso prédio, o conforto que ele pode oferecer. Mas eu gostaria, assim, se possível, Vossa Excelência, não quisesse falar agora, mas que depois você falasse. Porque eu fiquei assim, surpresa, viu, presidente? Mas eu queria essa parte mesmo, essa hora para parabenizar o pastor Afílio e convidar toda a população de Guadalupe para participar desse grandioso evento que a Igreja Assembleia de Deus irá promover no município de Guadalupe. Obrigada.
Eu só quero explicar aqui para a vereadora Surama. Olha, o pastor Afílio é uma pessoa que eu tenho grande admiração. Não tenho nada contra os outros pastores que por aqui já passaram, mas eu tenho assim afinidade ao pastor Afílio. Admiro muito o trabalho dele, a maneira dele pregar, que eu não era nem muito de a Igreja Assembleia de Deus, mas depois do pastor, sempre gosto de visitar e vou lá, recebendo esse convite também, mesmo que tivesse recebido, eu iria. Então, vereador, o acontecimento é o seguinte: nós sabemos da dificuldade financeira que nosso município está passando. Você está sabendo da dificuldade financeira que a Câmara também, juntamente, está passando. Não foi negar para o pastor Afílio. Quem me falou, me pediu a igreja também, não foi o prédio da Câmara, foi o vereador AD. E eu expliquei a situação que nós nos encontramos nesse momento. A energia daqui, nós não temos condição de pagar. Se continuar acontecendo, todos os eventos de Guadalupe só acontecem no prédio da Câmara. Então, a conta de energia está dando uma coisa desorbitante. Chegou ao ponto que outras pessoas solicitaram a Câmara Municipal de Guadalupe para fazer eventos, e eu disse, não temos condição. Por quê? Porque nós temos que controlar o nosso gasto. Enquanto a gente não organizar, nós não temos como ceder. Então, passamos mais de 30 dias sem ceder esse prédio a ninguém. Depois desse pedido, só foi cedido um dia, 20 minutos, para a Secretaria de Educação fazer uma palestra, e agora vai ser cedido na quinta-feira, que o secretário, que o deputado Georgiano Neto solicitou, me ligou, conversou comigo e me pediu. E eu, mais uma vez, liberei que ele pudesse fazer essa palestra aqui na Câmara Municipal. Mas eu quero dizer ao pastor Afílio que a Câmara Municipal está aberta. Qualquer momento que precisar, que a gente puder, nós ajudamos e entregamos, e damos que nós já doamos. Já.
E outra coisa, eu acho que foi até assim uma falta até de diálogo, porque se Vossa Excelência tivesse conversado comigo, qual seria o meu posicionamento? Nós teríamos pensado os dias e teríamos visto que no calendário deste mês nós iríamos ter dois feriados que nós não íamos ter sessão. Já seria uma economia e que ele poderia ter sido cedido, né? Eu acho que é uma oportunidade, mas é algo que se deve ser conversado depois. Até porque eu admiro o seu trabalho como presidente, Advan. Tenho admirado, você é uma pessoa que tem sido assim, atencioso, não só com os vereadores da base, mas tem respeitado a oposição. E me estranhou quando eu soube que Vossa Excelência não tinha cedido. Por isso que eu estou questionando e pedindo assim, que casos como esse não venham se repetir. Porque é um trabalho que você vem desenvolvendo, é uma oportunidade que você tem que abraçar, porque um evento desse é um evento grandioso. Quantos pastores nós vamos receber, quantas famílias nós vamos receber, o que esse evento vai deixar aqui no nosso município. Está aí todos os hotéis contratados, os comerciantes vão vender. Então, é um evento que nós, vereadores, temos que abraçar. Mas, infelizmente, já aconteceu. A gente parabeniza também a pessoa do Paulo, que é também do município, que cedeu. Mas que da próxima vez haja um diálogo maior, uma conversa, peça uma ideia. Porque eu tenho certeza, se Vossa Excelência tivesse conversado com a gente, comigo particularmente, eu teria dito, Edivan, vamos economizar em outra coisa, mas não vamos deixar de oferecer o nosso prédio para este encontro. Esse é o meu posicionamento. Até porque eu lhe conheço, que você é uma pessoa que vem ajudando, que vem trabalhando assim a benefício de todos. Viu? Mas já aconteceu, eu tenho certeza que o pastor Afílio vai precisar outras vezes em nossa casa, e nossa casa com certeza vai estar aberta para atender a pessoa do pastor Afílio e de qualquer outro grupo, outra igreja ou qualquer entidade que necessitar desta casa, do nosso prédio. Obrigada, presidente.
Com certeza, vereadora. Inclusive, já foi cedido para a Assembleia de Deus, já fizeram eventos aqui no momento que a gente estava podendo. Esse ano também já foi feito, vereadora. Então, foi um momento que a gente está passando por dificuldade financeira. Nós sabemos da prefeitura, nós sabemos do problema da Câmara Municipal. Então, nós estamos chegando no final do ano. Nós temos que estar com os pés no chão, porque no final do ano, como a vereadora Ana Lúcia sabe, nós não podemos deixar contra para o próximo ano, né? Então, a gente tem que estar com os pés no chão para chegar no final do ano com todas as contas pagas. Então, em nome do nosso amigo aqui, que eu não sei o nome dele, eu quero pedir desculpa, o pessoal da Assembleia de Deus, por esse motivo. Mas quero dizer que vai estar de porta aberta, na hora que precisar, que a gente puder, estamos dispostos a ajudá-lo e ceder o nosso prédio. Viu? Nesse momento, eu peço aos colegas vereadores que fiquem de pé para encerrarmos a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 26 de outubro de 2015. Obrigado e boa noite.